O Cidadão e a Lei Portuguesa. Com a doutora Judite Teodoro, descubra de forma simples os seus direitos e deveres na legislação portuguesa. Esclarecimentos práticos sobre temas do dia-a-dia para uma cidadania mais consciente.
Sejam bem-vindos ao nosso programa O Cidadão e a Lei Portuguesa. António é um nome fictício. Contacte-nos esta semana verdadeiramente amargurado. E esta é uma história de amor, mas amarga. A nossa colega de escritório, a doutora Raquel Eleutério, vai nos falar o que atormenta António.
O António e a Maria casaram em Portugal e depois emigraram para o Canadá, país que fizeram a sua residência permanente e que vivem até hoje. Acontece que divorciaram, seguiram caminhos opostos e o António recentemente herdou uma casa, património em Portugal e a tratar das partilhas, do processo de partilha do património dos pais, constatou-se que o casamento ainda estava registado em Portugal, ainda não tinha sido registado o divórcio.
António foi até com os papéis, como dizem, do divórcio ao consulado e não foi possível averbar o divórcio.
Sim.
Porquê?
Disseram-lhe logo que tinha que consultar um advogado.
Português?
Exatamente, em Portugal.
E para que um advogado?
E ele muito confuso, porque já fez o divórcio e que não tinha que se divorciar novamente. O que é que acontece? É que nós temos aqui uma situação que é uma revisão de sentença estrangeira. Temos uma sentença estrangeira que ainda não tem validade em Portugal. Para ela ter validade em Portugal, tem que ser confirmada por um juiz português.
Mas não é um juiz do Tribunal de Família?
Não, é um juiz do Tribunal Superior. Neste caso, o Tribunal da Relação.
E porquê é que não é um juiz do Tribunal de Família?
Porque nós não vamos aqui discutir novamente o divórcio, nós vamos apenas verificar se as medidas do divórcio não ofendem os costumes e a lei portuguesa.
E neste caso, como é uma decisão judicial e como não é sindicável, ou seja, voltar a ser discutido o divórcio em Portugal, será um órgão superior, ou seja, um tribunal superior, que vai conferir essa validade.
Exatamente.
Mas como para casar são precisos dois, para divorciar também são precisos dois.
Aí é que fica complicado, porque para o processo ser mais célere, o processo da revisão, é aconselhável que sejam os dois a propor o divórcio. Neste caso, a ação de revisão. Neste caso, a ex-mulher do António, a Maria, recusa-se a dizer que lhe vai dar o divórcio.
Ou seja, Maria ainda não resolveu o casamento e muito menos o divórcio. Mas isso é uma questão do foro íntimo de Maria. Porque é que ela não quer assinar para ser mais rápido o divórcio em Portugal?
Porque ela acha que tem direito a receber a herança do António.
Mas quando casaram em Portugal, qual foi o regime de bens?
Eles não optaram por qualquer regime. E então ficaram com o regime supletivo, que é o regime da comunhão de adquiridos.
Que, como o próprio nome indica, só é dos dois o que é adquirido durante o matrimónio com dinheiro dos dois.
Exatamente.
No caso concreto, sendo uma herança, mesmo casados, nunca era dos dois.
Não, apenas o que era necessário era um consentimento dela, mas os bens eram apenas dele.
Mas quando o casal se dá bem, é natural que depois utilizem o património como sendo comum, mas a nível de titularidade é sempre do herdeiro que herda.
Exatamente.
Mas a nossa Maria diz de uma forma muito perentória ao seu ex-marido que não assina e que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não assinar. Ficará assim o nosso António desprotegido?
Não, não fica desprotegido. Antes de mais, obrigado pelo convite. Não fica desprotegido porque ele tem sempre, existem sempre formas de ultrapassar as dificuldades na citação. A citação, voltando à velha questão, que é o momento fundamental para as pessoas serem chamadas ao tribunal, e é fundamental porque o tribunal português tem que se assegurar de que isso é feito porquê? Porque é um princípio fundamental, que até está previsto na Constituição, que é as pessoas têm o seu direito à defesa, e para se defenderem tem que se, o tribunal tem que se assegurar que aquelas pessoas foram chamadas para o processo. E haverá formas de, se a pessoa recusa as cartas, se diz que não mora ali falsamente e depois o tribunal não consegue fazer a citação por via postal, e uma vez que estamos aqui a falar de um processo transnacional, portanto o processo é em Portugal, mas as pessoas residem no estrangeiro, haverá formas de ultrapassar isso, porque senão o processo ficava eventualmente para a citação edital, mas nem sempre os juízes aceitam a citação edital, porque a citação edital é mesmo quando é impossível, quando é desconhecido o paradeiro, o que não é o caso neste caso, nesta situação, e que terá que ter uma outra solução.
O princípio da chamada cooperação internacional será o tema do nosso próximo programa, que teremos todo o gosto de dar continuidade ao tema desta semana.
O Cidadão e a Lei Portuguesa, com a doutora Judite Teodoro, descubra de forma simples os seus direitos e deveres na legislação portuguesa. Esclarecimentos práticos sobre temas do dia-a-dia para uma cidadania mais consciente.